sou dirigente do Partido Ecologista Os Verdes, sou conselheiro dos Verdes. Nós não somos contra o facto da população poder fruir as margens dos rios. A Câmara é que não é a favor disso. A Câmara é que deixou construir tantas vezes privados em cima dos rios, quando sabia que as margens dos rios são domínio público, mas não cumpria com a sua obrigação, que era fiscalizar e mandar demolir aquilo que era clandestino. Mas não é só em Fiães que isso acontece. Acontece um pouco por todas as nossas ribeiras. Na Laje, no Castro, no Rio Maior, no Ima, no Inha, todos os lados temos muros que vão até ao rio, muros que impedem que as pessoas possam transitar. As pessoas têm liberdade de transitar na margem dos rios. É o que diz a lei da água no nosso país. Agora, em relação ao problema da hectare de Fiães, é um problema de dimensionamento. Ainda não... Há não mais de meia dúzia de meses estive com Bordalo e Sá numa conferência onde se falou exatamente de toda de todo o vale do Rio Douro, que é o maior do que a área do nosso país. Toda a bacia do Douro ultrapassa a dimensão do nosso país e este rio, o Ima, faz parte dessa bacia. Só que é o que ele diz, esta hectare dimensionada para 40 mil seres viventes ou equiparado, portanto pode ter outra atividade que substitui X habitantes, não é o caso, ela está praticamente dotada praticamente só para os resíduos sólidos urbanos, embora nós saibamos que parte de alguma indústria que por ali existe também para lá envia os seus efluentes, inclusive causando desequilíbrios e matando o sistema de depuração, ou seja, as bactérias que estão ali para fazer o tratamento. O mais caricato é que, segundo Bordalo e Sá, o caudal do rio não tem volume suficiente para absorver as águas depois de tratamento em períodos de estio, ou seja, no verão e em algumas épocas, em primaveras mais secas e em outonos mais secos. O que é que isto quer dizer? Aquela hectare nunca ali devia ter sido feita. E se está ali feita, devia ser ponderado. Primeiro, um sistema de desodorização dos gases, que não tem. Segundo, se continuar com a destruição do rio, devia ser ponderado um isotor que ligasse ao sistema, sei lá, do Freixo ou ao sistema do Arainho em Gaia para depois ser encaminhada para alto mar, para um sistema terciário que não tem. Esta hectare não é terciária, não faz tratamentos terciários, é mecânica ou biológica e, portanto, deveria ser ponderado este ónus ambiental que penaliza a população envolvente e penaliza todo o meio ambiente daquela região.
Falamos de questões ambientais, estamos a falar do Conselho de Santa Maria da Feira. As queixas, essencialmente, da parte da CIDU têm sido para isto. Mas o que é que seria possível fazer, Santero, no Conselho? Porque isto, apontarmos por vezes isto ou aquilo que está mal, é mais fácil. Mas há sempre coisas que se podem fazer ou que se poderiam fazer. É o que óbvio. A CIDU, neste caso, pretenderia fazer. Porque vocês na campanha, e é sempre uma das vossas armas, apontam sempre para as questões ambientais.
E não só. Nós não somos propriamente de single option, de opção única ambiental. Pelo contrário.
Mas essa é uma das vossas grandes bandeiras.
Sim. Não digo o contrário. Mas a questão é, nós entendemos que o município precisa de ser fraturante. E precisa ser fraturante para quê? Para parar com 40 anos de bonomia e deixar andar e festinhas e festarolas e inverter toda esta lógica de não investir para se requalificar o município para o futuro. Desculpa. O que acontece é que, efetivamente, nós temos investimentos sistemáticos e orçamentos quase cavalares que se esgotam praticamente em festas, em 3 ou 4 eventos, que esgotam mais um município que é pesadíssimo a nível de orgânica interna, ou seja, funcionamento próprio. O que é que isto que leva a crer? Que um orçamento que já chegou a ser próximo dos 100 milhões de euros, quando tivemos aqui construções de índole social, hoje foi adelgaçado para níveis 50, 70 milhões, por obrigações e por incumprimentos de pagamento que se foram acumulando. Só que nós perguntávamos, e não devíamos, por exemplo, após três décadas já de se falar em saneamento e de lançar pretensos soluções para o saneamento, mas efetivamente duas décadas de saneamento em obra, não se deveria já ter recuperado linhas de água? Então, já se recuperou alguma? Não, recuperou-se zero. Zero linhas de água. O que quer dizer que o investimento é todo feito sistematicamente e é isso, nós criticamos, digamos, nos bezerros de ouro que dão os ganhos em atos eleitorais. E quais são esses bezerros? São as festinhas e festarolas. Aquilo que os romanos diziam, panem en circenses, que é pão e circo. Pão e aquilo que contenta o povo, que é o divertimento. O investimento é sistemático, nós já sabemos que o PSD local tem, inclusive, grandes investimentos em marketing político, inclusive vai buscar indivíduos ao estrangeiro, nomeadamente a municípios vizinhos, para apoiarem Emídio Sousa a vender a imagem. Já Alfredo Henriques tinha a mesma atitude, e o que interessa aqui é ganhar eleições. E o que é que nós lucramos enquanto feirenses? O que é que o município ganhou e valorizou? Não podemos dizer, efetivamente, que haja alguma coisa que seja palpável. Somos aquilo que alguns diziam, somos um caso de estudo, como se vendeu, somos um oásis, somos um bom aluno, como alguns diziam, é tudo conversa. Tudo conversa porque, entretanto, temos ainda dívida acumulada, porque temos ainda também muita obra por fazer. Basta ver que, de muitos centros escolares que foram prometidos, e relembro de Arrifana, porque as pessoas esquecem-se muito facilmente. O primeiro centro escolar que foi prometido foi o de Arrifana. O segundo, e também prometido à boca cheia, foi o de Santa Maria da Feira. Ambos estão por executar. Alguém exigiu isto, quer à Câmara, quer às juntas de freguesia em causa? Não, ninguém exige. Mas o que é certo é que isto foram promessas que encheram flyers e documentos de eleitorais. Só que não realizaram e o povo não foi exigente. E como isto, muitos outros exemplos aqui poderiam ser levados por diante.
Sim, senhora. Falámos das questões ambientais. O Antero acabou por falar dos eventos, das festas e circo, como disse há pouco. Essa é uma das grandes apostas do município, que tem caracterizado a política municipal dos últimos anos, ainda antes já de Emídio Sousa ser presidente, já no tempo de Alfredo Henriques. Surge esta aposta na viagem medieval, no Imaginários, posteriormente e mais recentemente surge o Perlim, inicialmente com Terra dos Sonhos, agora já com o nome de Perlim, eventos que acabam por marcar a identidade de Santa Maria da Feira. Esta é uma aposta do município.
É, mas de identitários nada tem. Porque, primeiro, porque não são autênticos, não são. Se fosse algo que tivesse gênese histórica em Santa Maria da Feira, não tem. Foram pura e simplesmente plagiados de outras localidades, por muito que queiram e digam que não é verdade, não é verdade outra que não esta a que estou a dizer. Estes eventos vêm plagiados de Espanha, num caso, e no outro caso vêm plagiados de localidades que já faziam pequenas festas no âmbito do Natal deste cariz. O que se verifica é que, como não são autênticos, como não são património nem acervo próprio, também são facilmente replicados e copiados, e o que se está a verificar, por exemplo, no que diz respeito ao investimento no evento Perlim, e aqui relembro os feirenses que a Câmara investiu mais de 2 milhões de euros este inverno, verão que passou e inverno, para requalificar um espaço que não é seu, gastou mais de 2 milhões a requalificar um espaço que é do Estado, quando da parte de fora desse mesmo espaço os passeios, os candeeiros, os jardins, as mesas estão ao abandono há décadas. Há décadas que existe, por exemplo, mesas em granito naquela plataforma que é lateral ao castelo, que nunca foram reerguidas desde um pretenso Natal em que houve uma espécie de ciclone que ali deitou uma data de árvores abaixo, inclusive lembro-me perfeitamente desse Natal, porque nem energia elétrica tivemos para as passagens de ano e algo do género. As mesas continuam na mesma, no chão. Ninguém as requalificou, mesmo quando ali se colocam, durante as viagens e as festas das febras e companhia, se colocam ali equipamentos ao lado. Nem vergonha têm de manterem aquilo sistematicamente em derrocada. Ao mesmo tempo, é o facto de nós, por exemplo, de estarmos a investir na da Quinta, e ainda bem, requalificaram, tudo bem, também estava completamente ao abandono, mas é um espaço que não é da feira. Está debaixo de comodato da utilização da Câmara da Feira. A Câmara da Feira tem uma autorização de utilização, mas não é seu aquilo. Ao mesmo tempo, por exemplo, se formos ao lago em frente, ainda o ano passado estava roto, a verter pelo jardim abaixo, completamente entupido e cheio de líquenes e algas provocadas pelo apodrecimento da água, e ninguém ali te faz absolutamente nada. E aquele magnífico projeto, e era magnífico, não estou aqui a glosar com o assunto, que era o projeto das Guimbras e da Ribeira do Caster, do professor Costa Lobo, ficou na gaveta. Um projeto que iria fazer ali um espraiado de fruição pública de quase 500 mil metros, que na altura, e o Nelson penso que estaria também no evento na Biblioteca Municipal, foi dito que já estavam comprados os terrenos à família dos Condes, que inclusive, onde era a antiga Etar, que o Nelson conhece tão bem ou melhor do que eu, iria ser feito um pequeno espaço ornitológico, que iriam ser feitos dois lagos, iriam ser feitos espaços de estacionamento, bares, espaços para caminhada, espaços para exercício, etc. E tudo isso ficou por fazer. E nós perguntámos, e então porquê? Onde é que estão as verbas que deveriam ter sido aqui alocadas e não foram? Foram para onde? Vão para o costume, vão para as festas que tradicional deixam o povo contente e dão atos eleitorais e vitórias.
Recentemente, pelo menos foi público, o município adquiriu mais terrenos naquela parte de terreno onde se faz a viagem medieval, na sequência até à escola, à Fernando Pessoa, à nova Fernando Pessoa. Uhum. Parte desses terrenos já foram adquiridos.
Mas, entretanto, o Nelson não me deixa mentir, isso deve haver gravações da biblioteca da conferência, na altura foi referido que já estavam comprados, pelo valor de 500 mil euros, os terrenos à família do senhor dos Condes. Isto foi dito publicamente, não sou aqui a fazer de modo próprio. Portanto, na altura já era referido, então se está a referir a dizer que novamente foram comprados mais terrenos, ou acrescentaram, ou então, o que na altura foi dito era mero bluff, ou mera figura de estilo, não é?
Exatamente. Falámos então de...
Isto entronca, por exemplo, com o facto de nós temos um projeto europeu de ciclovias e a Câmara da Feira não tem um metro de ciclovia. Não tem. A Câmara da Feira tem sempre a mania de dizer que é a ponta de tudo, está à frente em tudo. E nós depois temos a noção que vamos a municípios bem mais pequenos, bem mais afastados aí no nosso Portugal, embora este seja um pequeno país, que têm muito mais infraestruturas e muito mais equipamentos e de melhor qualidade do que em Santa Maria da Feira. E o Nelson sabe tão bem como eu, porque também vai e acompanha eventos desportivos, e sabe que isto é verdade. Até em pavilhões e equipamentos esportivos isto acontece em relação a Santa Maria da Feira. Às vezes municípios transcendem-se para ter os equipamentos para os seus habitantes. Aqui não é bem essa a nossa a postura de quem nos tem estado à frente de 40 anos, à frente do município da Feira.
Falando em ciclovias, essa é uma das carências nessa área no concelho. Temos ali algum espacinho, se a gente vê pelo menos aquele espaço desde o Herbedal até ao campo de treinos, e tem ali um bocadinho de ciclovia.
Mas uma ciclovia...
Uma coisa pequena...
Não pode ser a espaços, como sabes, porque quando tu te montas numa bicicleta tens que fazer um mínimo de... O aquecimento e toda a necessidade de exercício não é com 500 mil ou 2 mil metros. Tens de ter alguma interligação entre espaços. Por isso é que há toda uma lógica de ciclovias europeias. E aqui a Atlântica, o município que nos deixa envergonhado, por exemplo, em relação a isso, é a Mortosa. A Mortosa está coberta de ciclovias. Porquê é que a feira não o faz? Porque, por exemplo, tem umas vias miseráveis no que diz respeito a bermas. Nós, se quisermos ligar com uma ciclovia minimamente segura a Ovar, teríamos de ir pela 223, ali por Espargo e Arada e por aí abaixo, não é? Até São João de Ovar. E como é que estão as bermas daquelas estradas? Não estão, não existem. São um perigo. E tudo isto terá de ser ponderado numa lógica até ali, regional.
Naquela zona ali não será fácil fazer uma ciclovia?
Terão de ponderar trajetos, não é?
Porque... Por exemplo, o líder do Executivo de Reunião, o Major Jorge Reis, já disse aqui na Praça da República que deveria, com bons olhos, inclusive já teria falado nessa situação, de a via estruturante que passa a Rimel, fazer uma ciclovia dali até o Aeroparque.
Aí tem, perfeitamente, espaço.
Dá perfeitamente.
Perfeito, até porque aquela estrada tem dimensão a mais.
E as pessoas caminham ali, andam ali diariamente, de bicicleta, a caminhar. E,
com o risco acrescentado, porque não tem iluminação, não tem bermas marcadas, não tem sinalização praticamente nenhuma.
Posso dizer que no outro dia vinha para a rádio e às 9 da noite, bem escuro, na altura, agora ainda continua a ser escuro às 9 da noite, mas entretanto já não será tão escuro o tempo. Iam duas senhoras com sinalização num braço, e eu reparei que eram senhoras, eu ia correr à noite, eu tenho a curiosidade de parar, porque às vezes até são amigos, vou, afrouxo um bocadinho, a correr ali na zona já da rotunda do Lusoparque, para lá de Rimel.
É essa hora mesmo naquela zona. É uma zona envolta por mata, não é? Não tem assim tanta abertura, nem temos dias de luares todos os dias, basta um dia de nebulosidade para nós inopinadamente estarmos em cima de um peão. E aquela estrada é extremamente perigosa porque tem um relevé muito esquisito, não é? E não é por acaso que se dão lá os acidentes que se dão. Mas esta política ou inexistência de políticas que regrem e apostem em dizer, nomeadamente aos nossos jovens, tu podes fazer isto e aquilo, tu podes praticar isto e aquilo outro, tu podes gratuitamente aceder aqui e acolá, é uma inexistência. E em relação a estes espaços, de grandes espaços de lazer, nós vamos a, sei lá, a Ovar, a Val de Câmara, a São João da Madeira, e todos têm já o seu magnífico espaço. E Santa Maria da Feira tem o quê? Nada.
Refere-se aos tais parques da cidade.
Os parques de lazer de cidade.